Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais. Olá, Ornitocasters! Olha onde a gente está aqui mais uma vez. E esse episódio vai ser maravilhoso, porque isso é tipo um desvendando os mistérios dos episódios da nossa aventura de Tales from the Loop. E eu tô aqui com os jogadores e com o mestre, que vai ter que passar tudo que ele já imaginou e criou durante esse tempo que a gente vai falar aqui. Vamos lá, aqui com o João.
Oiê, tudo bem?
Com o Neil.
Alô.
Com o Lucas.
Oi, gente, tudo bom?
E com a Alice.
Oi, gente.
E eu sou a Elis, e a gente tá aqui preparadíssimo pra comentar sobre essa puta dessa aventura maravilhosa que foi Tales from the Loop, Projeto Rainbow.
Bom, pra gente começar o nosso episódio extra, vamos dizer assim, eu vou falar um pouquinho da onde que eu tirei um pouco dessa inspiração pra fazer essa história, que eu até no começo da aventura eu até tinha comentado no grupo, que quem conhecia era pra ficar um pouquinho quieto, pra deixar um pouco abaixo, porque a história ela é totalmente baseada numa teoria de conspiração, que eu adoro fazer essas coisas de pegar uma teoria de conspiração e extrapolar ela num limite mais absurdo, no caso a gente trouxe para RPG, mas é muito parecido, sabe, com essa questão do próprio aventura que a gente teve, da pessoa que se diz ter ido pro futuro e depois ele volta, e todo mundo fica, só que na teoria de conspiração o pessoal começa a tirar sarro da pessoa, ela fica maluca e vai pro internato. Graças a Deus a gente tá no RPG e tudo pode ser mais legal. Então assim, só pra gente começar essa conversa, eu só queria deixar bem claro que também a cidade dessa história, dessa teoria de conspiração também chama Montauk, e ela também tem um exército que se chama Camp Hero. Não sei se vocês já conheciam essa história, se vocês fingiam muito bem que vocês não conheciam a história.
Eu não
primeira
conheço.
Vez que eu tô ouvindo isso, e eu tô vendo que é uma ilhazinha tipo, minúscula, com farol e caraco.
Então eu não conhecia também e fiquei super curioso pra saber mais assim, dessas teorias da conspiração, né, que o João tem comentado.
Eu lembro de ter comentado contigo só no começo que eu li em algum lugar que Stranger Things se chamaria Montauk.
Isso. É que, se eu não me engano, a história de Stranger Things também ela é baseada meio que nessa premissa. É, só que eles não vão tão a fundo, sabe? Talvez, quem sabe, se assim, nas próximas temporadas vai rolar a viagem no tempo, não sei. Mas eles só pegam a ideia de
mundos paralelos, né?
Isso, de mundo paralelo pra trabalhar, mas eu acho muito massa essa construção, sabe? Muito bacana.
Conta aí a conspiração, então.
É, mas é basicamente isso, gente. O cara, a história do Marco. Ele tá no exército, aí ele vai pro navio, aí o navio dá um glitch, ele fica invisível. E depois de um tempo, o Marco, ele reaparece do nada na cidade e ele começa a falar pra todo mundo que ele foi pro futuro. Só que aí todo mundo, obviamente, começa a achar que ele é maluco, que ele é doidão da cabeça e interna ele. É, se eu não me engano, no manicômio ele fica doidão. E se eu não me engano, acho que ele tá vivo até hoje, mas eu não tenho certeza. Mas ele morreu, ou ele continua falando que tudo que ele viveu é verdade. Então, assim,
Eu acredito nesses bagulhos, sério. Tipo, eu sou meio doida nesses bagulhos.
Não, eu gosto de como a história, ela consegue abraçar o ambiente do loop, sabe? Dessa questão do RPG do loop. Justamente porque a gente trata essa questão de Guerra Fria e toda essa questão de tecnologia estranha que o pessoal procurava e também que desenvolvia sem ter medo e sem ter ética pra desenvolver nenhum tipo de absurdo. E, cara, com isso você pode descaralhar e fazer cada coisa absurda e cada coisa maluca, que pra uma história de RPG você vai longe, sabe?
Não, eu achei genial pra caralho. Eu não sabia que você tinha se baseado em alguma coisa. Achei que você tivesse, tipo, procurado num livro do loop mesmo, né? Tipo, desses livros de jogo de sistema, uma história que parecesse isso. Eu não sabia que você tinha tirado a lore e adaptado ela pro jogo. Ficou foda demais, você é louco.
Ai, amiga, você acha que eu vou criar tudo isso sozinho? De jeito nenhum, gata. Eu sou a pessoa da teoria da conspiração.
Eu pirei muito meu cabeção nessa história, porque, tipo, no começo eu achava muito que o Marco era o velho do começo do primeiro episódio. Tipo, eu tinha certeza absoluta que ele era o velho que tinha morrido no primeiro episódio. E eu fiquei com essa teoria na minha cabeça por, tipo, sessões e sessões. Até que eu vi que não tinha nada a ver. Eu falei, ah, entendi. Mas eu tinha certeza absoluta. Eu colocava meus dois pés no fogo.
Mas sabe que, assim, quando a gente jogou a primeira sessão, eu nem percebi que eu tinha botado o mesmo nome nos dois personagens. Eu só tava...
Nossa, foi muito bizarro.
Eu só tava ali fazendo, sabe? Depois que eu percebi, eu falei, puta... Acho que eu devo ter feito uma cagada aqui, mas eu segui o baile, tá ligado?
Na real, não, foi genial, porque, tipo, eu nunca ia imaginar que eu tava errado. Você me desviou total do que tava acontecendo, real.
É, pode ser que foi uma distração, mas na verdade, foi só uma cagada mesmo. Na hora que eu falei, nossa, velho, que bosta, eu coloquei o nome do cara igualzinho o nome do menino. Isso vai dar um, hein, vai dar um B.O.
Mas eu tinha a mesma impressão dele, assim, no começo. Eu jurava que eles eram a mesma pessoa.
É, mano,
era a
tipo...
a primeira teoria também.
É, a primeira cena abre Marco, o moleque lá, o cara lá, né? O veinho no meio da plantação, pique sinais, assim. Puta, falei, não, foi abduzido, levado pra outro planeta, voltou em outra era, com conhecimentos astrofísicos do caralho. Falei, mano, é isso. E aí, tipo, você mexeu com a minha cabeça totalmente pro outro lado. Tinha coisa com física e tal, mas não era a mesma coisa. Foi muito, muito genial da sua parte ter feito isso. Foi foda.
Eu queria ter abordado mais a história dos personagens. Porque, assim, a gente teve o quê? 8 sessões? 8, 9 sessões? Alguma coisa assim, né? E como eu queria fazer uma coisa que não fosse tão grande, mas também não fosse tão pequena, chegou um momento que eu percebi, eu falei, tá, eu preciso desenvolver isso aqui, senão a gente vai ficar mais 3 meses jogando esse negócio.
Sim.
Aí, e isso, tipo, fez eu cortar essa questão de, ah, eu podia ter desenvolvido mais as relações familiares de vocês, sabe? Eu poderia ter feito alguma coisa acontecer pra ficar mais imersivo, mas enfim. Foi só uma questão de tempo mesmo que eu falei, ah, não vai rolar, deixa quieto. E eu acho que no final das contas, é uma ornitodica de mestre, tipo, às vezes, como a gente sempre sabe, a mesa de RPG não vai do jeito que a gente quer. A aventura foi de longe o que eu esperava que ela ia acontecer no final das contas. Ela foi diferente. Teve um ponto-chave da história que fez eu virar a chavinha também e mudar totalmente as coisas. Que era pra ser totalmente diferente do que a gente passou. Mas eu acho que isso é o bacana, sabe? Porque se a gente for construir uma história junto, uma história engessada, não tem graça. Não tem essa... maleabilidade, sabe, da contagem de história. Eu acho que isso fica muito legal de a gente contar junto, a gente tentar, a gente brincar e usar a imaginação pra, sei lá, criar umas coisas absurdas.
Ah, sim, tipo assim, eu acho que cumpriu o seu propósito, né? Porque não era pra ser uma aventura muito grande, porque a gente tinha, né, já tinha arquitetado mais ou menos quantos episódios seriam pro programa, né? E, tipo, se fosse cuidar de cada background, de cada personagem, a gente ia jogar aqui uns 3 anos. Não que a gente não possa fazer isso off e continuar jogando, mas...
Não que a gente não fosse gostar, né?
Exato.
Sim. Mas eu acho que, tipo, valeu pra caralho.
É, mas já fica um convite aí pro pessoal aqui do Ornitocast, caso alguém queira continuar a história e dar mais enfoque nas histórias pessoais dos personagens. Eu acho curiosíssimo fazer esse tipo de experiência.
Uma das coisas que eu gostei muito também foi como você conseguia manter bastante esse clima de suspense, assim, e de certo terror durante o jogo, né? Então, acho que várias vezes a gente, como jogadores, sentiu bastante isso, assim, né? Que a gente tava em situações ou super perigosas, ou situações tensas mesmo, e acho que com o mestre você conseguiu fazer isso muito bem.
Muito obrigado.
Confesso que em diversos momentos eu pensei e dar uma paradinha, sabe? Ou só levantar e sair pra dar uma respirada, porque tava tenso.
No seu episódio que teve, tipo, o episódio mais ou menos inteiro do Robert, que é, tipo, ele lá fugindo do monstro, lá na bicicleta, mano, foi muito tenso, muito bizarro. Eu acho que a gente teve um erro, né, de gravação. A gente começou do nada a tocar um negócio. Foi bem nessa tela, nessa cena, não foi?
Foi, foi.
No meio da gravação aconteceu uns erros, assim, a gente começou a dar muita risada, mas acho que foi mais risada de nervoso do que risada de outra coisa. Porque foi, era muito tenso mesmo, é verdade. Isso foi muito bom. Parecia que eu tava jogando um Cthulhu com um do futuro.
Um Cthulhu com criança, né?
Uhum.
Ah, mas eu acho que principalmente passava essa sensação, porque eu também fui um pouco sacana, né? Porque vocês eram crianças ranhentas contra um monstro interdimensional, tá ligado?
Indestrutível.
Tipo...
Uma cena que eu nunca vou esquecer é quando a gente tava entrando no laboratório e tal, e a NPC ficou de frente pro monstro, e você falou, e aí, gente, o que vocês querem fazer?
Tem alguma coisa pra fazer aqui?
Além de sentar e chorar?
A gente tem que dar o poder da liberdade pro jogador, né? Vai que o jogador fala, ah, eu quero pular na frente do monstro. Não sei, gente. Tem que dar liberdade.
Uma coisa que eu percebi desse sistema que eu queria comentar é que, bicho, ele não foi feito para coisas muito longas, sessões muito longas. Ou,
sim,
né? Porque quanto mais você realiza roladas,
mais perigoso fica.
Exato, e fica mais difícil passar por elas, né? Chegando ao ponto de ser personagem poder morrer e tal. Então, acho que não é a proposta dele mesmo fazer uma aventura muito longa.
É, a ideia mesmo, é igual quando eu tava estudando ali como é que funcionavam as mecânicas, o mestre, ele tem como, assim, narrar a história, ajudar a contar essa história com vocês, mas ele também tem um papel um pouquinho de fazer vocês gastarem, sabe, de fazer vocês pensarem quando vocês vão gastar os pontos de sorte. Porque, por exemplo, eu colocar inúmeras situações onde vocês vão tentar gastar os pontos de sorte no começo pra depois, no final, vocês ficarem sem. Então é mais um... como se fosse um mind game, assim, sabe? De tipo, ah, quando que eu vou usar isso? E se eu usar agora e depois eu vou precisar? Mas, de fato, eu também acho que ele não consegue fazer uma aventura grande, a menos que a gente fica resetando os pontos que nem a gente foi fazendo. Mas dá pra perceber que, tipo, chega um momento que não vai... você não consegue integrar tudo certinho na aventura em si. Porque você tem que ficar resetando o tempo todo, porque, que nem o Danilo falou, às vezes vai acontecer alguma coisa e, cara, a pessoa não vai conseguir fazer ação. Ela pode tirar um crítico, ela não vai conseguir tirar um sucesso.
É foda, muito difícil. Muito difícil ter sucesso nesse jogo.
Isso chega a ser um pouco frustrante, sabe?
É, acho que nem a vida, aquela...
Eu acho que entra muito mais esses RPGs narrativos mesmo, né? Do que um RPG que tem muitas rolagens, mas mesmo assim é um pouco frustrante, né? Tanto pro mestre quanto pro jogador, se ele se estende por muito tempo, né?
Ah, e que nesse sistema, não sei se em outros sistemas são assim também, mas não tem experiência, né? Subir de nível, essas coisas, que acho que são coisas que estimulam a aventuras mais longas, né?
Sim, é verdade. O que eu tava vendo no livro, ele até possibilita a gente fazer essa questão de subir de nível, no caso. Só que no Tales é diferente, porque, por exemplo, se você pega um personagem e você tá com a idade 9, a gente joga uma aventura com seu personagem nessa idade. Aí a gente vai fazer uma nova aventura, um novo one-shot, porque é basicamente um jogo só de one-shot. E você fala, ah, eu quero continuar com a Amy. Aí beleza, só que daí você vai ter um ano a mais, sabe? Até você chegar a 15, e daí no 15 você não tem mais ponto de sorte. Aí você é você por você mesmo. Então, tipo, o que ele meio que propõe pra essa questão de nível e experiência é meio que isso. Só que não é necessariamente uma experiência, né? Não é um nível, mas... enfim.
É tipo uma idade que você vai subindo e aí vai perdendo pontos de sorte, o que vai te deixando talvez com mais maturidade, mais propenso também a morrer mais rápido.
É, você compensa os pontos de sorte que você não tem com atributos a mais, se eu não me engano. Uhum. Só que você não tem ponto de sorte, então é...
Ah, não vale a pena não, gente.
Mesmo. Ponto de sorte é uma mão na roda, velho. Não dá pra ficar sem, não.
Tudo bem que eu gastei 3 na última... Tipo, não, eu gastei 2 e errei todos. Me fudi. Mas tudo bem.
Assim, uma coisa que eu acho um pouco frustrante também pro mestre. E talvez seja um pouco pro jogador, depois que ele percebe que... Não tem um perigo, assim, vamos dizer, um perigo real acontecendo no jogo. Porque, que nem foi mencionado na última sessão, ninguém tem barra de vida. Vamos dizer assim, ninguém tem pontos de vida.
Até que você criou uma.
É, eu tentei. Mas, assim, o que não tem como você matar nenhum personagem. Inclusive, é uma das regras do Tales. Nenhum jogador morre. Aí eles até sugerem, se acontecer alguma coisa muito crítica, um dinossauro ataca alguém, um monstro interdimensional ataca alguém, fala que a criança, sei lá, desmaiou e ela vai ficar 2 sessões no hospital, sabe, o negócio assim, mas nunca mata a criança.
Ah, interessante isso, é da hora esse negócio.
Aí, tipo, é porque eu acho que é um tipo de RPG mais narrativo, sabe, é mais pra contar a história, pra construir uma história juntos do que necessariamente pra ter esse perigo, esse medo, essa coisa, meu personagem vai morrer qualquer minuto.
Tanto é que nas primeiras sessões a gente praticamente não rolou dado, foi tudo na lábia.
Mas o João, se a gente errasse lá no último episódio, a gente ia morrer?
Como, em qual situação, amiga, você fala?
Tipo, se a minha personagem... Eu tentei salvar a Serafina e daí eu dei pra trás. Se eu fosse lá e errasse tudo.
Então, se caso acontece alguma coisa assim muito... Tipo, deu tudo errado, você errou tudo, não tem como, não tem nenhum Deus Ex Machina pra te salvar. Aí entra naquela situação de tipo, sei lá, um monstro te deu um poder, te deu uma magia muito forte e você caiu e desmaiou. Você não morreu, mas... Sabe? Aí, mas eu acho que também tem o tipo de regra que eu acho que vai do mestre pra interpretar e jogar do jeito que quiser, sabe? Contanto que os jogadores tenham alinhados isso. Porque pra mim, pelo menos, eu não acho que seja um problema os jogadores morrer. Eu até entendo pela narrativa do jogo, porque é um jogo mais contemplativo, vamos dizer assim. Não é tanto de sobrevivência, sabe? Então, assim, eu entendo a regra imposta. Não concordo, mas eu entendo.
João, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, esse negócio de sempre pra frente, você criou ou ele faz parte dessa teoria de conspiração?
Não, amiga, eu fiz. Eu nem sei quando, eu nem sei por que eu fiz, mas foi o que fiz.
Eu achei perfeito, muito maravilhoso. E o negócio da pedra, foi você que pensou também, tipo... É uma pedra que você acha que é sua, de cuidado, ou não tem nada a ver com nada místico?
Assim, eu não sei se tem nada. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com alguma coisa mística, porque eu sou uma pedra que eu gosto. Eu acho bonita, então é uma pedra preta que eu acho linda, maravilhosa. Então, pra mim, eu falo, é uma pedra bizarra. E assim, uma pedra que você encontra relativamente fácil no solo, então.
E ela era tipo a base de toda a sua narrativa, né?
Virou, não era.
Eu sei, mas tipo, praticamente o que a gente viu foi, né?
Sim, ela é pra o que unia todo mundo ali no mesmo destino. Mas assim, quando eu tinha pensado, a história principal, a história inicial que eu tinha pensado, ela era o Marco voltando pro passado. E aí eu ia ficar jogando dicas pra vocês tentarem descobrir o que tá acontecendo. Só que o tempo foi passando, eu percebi, ok, isso vai ser difícil. Eu não vou dar conta de fazer isso, eu vou ter que mudar alguma coisa. Tanto que assim, na minha cabeça boba, o nome dele é Marco por causa do Marco Polo. Entendeu? Aí vocês tinham que achar o Marco. Mas aí eu percebi que ia ser muito difícil. Aí eu comecei a mudar umas coisas. E, enfim, aí mudei o monstro, mudei quem era o monstro, porque a princípio o monstro também não era o Clyde, ele era outra coisa.
Era o Gabriel?
Não.
Eu até agora não entendi se o Gabriel era bom ou se era ruim, porque ele pra mim era uma incógnita. Por que que ele queria adotar o Robert?
Essa é uma pergunta boa, também não entendi.
Então, ele atingiu o seu propósito. Porque nem eu sei o que o Gabriel queria, nego.
Eu também. Ó, ele só queria, ser, né? Ele queria dar um
pra
filho,
pra ser
caralho.
Bem honesto, eu coloquei o Gabriel ali só pra ser uma cortina de fumaça. Ele Deus. Tava ali pra vocês falarem, esse cara é estranho, esse cara é esquisito, esse cara é estranho, só que não tinha nada a ver com ele, ele só tava ali sendo estranho. Ele só tava ali sendo esquisito, entendeu? E vocês, esse cara é estranho. Então, funcionou, tá vendo? Aí vocês perdem toda a atenção das coisas e não faz, entendeu? Vocês ficam focados em outra coisa.
Mas aí é foda. Eu já sou meio burro. Ele ainda fica tirando atenção e que não ia resolver nada mesmo.
Não, o Nick é calmadinho.
Até isso de ele querer, o Gabriel querer ou não querer adotar o Robert era uma cortina de fumaça?
Ó, inicialmente, o que eu tinha pensado, assim, que poderia ser uma coisa que poderia acontecer, dependendo de como as coisas iriam acontecer e o que vocês iriam fazer... Eu tava pensando em uma coisa meio que semelhante àquelas escolas de Stranger Things, que o pessoal faz aqueles treinamentos pra ter poderes psíquicos.
Ah, eu pensei nisso também. Uma das possibilidades era essa. Eu achava que o Clyde, né, o monstro, era uma criança que fugiu e acabou se transformando num monstro também.
É, eu tava pensando nisso, sabe, numa das possibilidades. Porque até que a minha cabeça funcionava, porque eles estavam ali treinando crianças órfãs, pra lutar na guerra. Sabe, pra usar como arma. É bizarro, mas eu vejo os Estados Unidos fazendo isso facilmente.
Total.
Então ele tava ali, tipo, era meio que uma cortina de fumaça, mas era uma cortina de fumaça que eu fiquei, tipo, eu posso utilizar isso depois. Vamos ver o que eles vão fazer. Eu vou jogar esse bait aqui, deixa eu ver.
Já pensou se o Robert vira uma criança especial, assim, uma criança com poderes? Ia ser muito top também.
O Robert sempre foi especial.
Esse tempo foi especial, amigo, com certeza.
Isso pode acontecer na temporada 2, amigo. Se o último episódio tiver mais de 30, 50 likes, a gente faz uma temporada 2.
Aí, galera, tá vendo? Chama essa, vai.
É sobre isso. A gente faz os meninos em outra mesa de RPG. Oh, isso podia ser legal, né? Todo mundo fazer o mesmo personagem em outro estilo de RPG. Vivendo uma outra aventura.
Ou, mais velhos, não tem aquele filme, aquele livro do Stephen King?
Sim,
que It. Começou a ficar, It, esse mesmo.
Ia ficar da hora.
E aí eles voltam numa pegada assim, não é Monster Hearts, é Urban Shadows. Aí ia ser muito top, imagina? Isso foi, eu acho que, tipo, eu amei tudo, eu amei interpretar a Tabata, eu amei, tipo, sei lá, toda a história, toda a intriga da história, a história que a gente não conseguia de jeito nenhum entender o final, assim, mas o que eu amei de verdade foi o loop do futuro, pra mim foi genial, assim, foi foda demais você pensar nessa coisa de mostrar o futuro com um episódio a mais e que funcionou tão bem, ficou muito top.
E que, novamente, foi improviso.
Foi maravilhoso, nossa!
Porque isso aí só surgiu porque eu tava pensando... Eu tinha aqui na minha cabeça, eu tinha a história do Marco, né? Que, na verdade, era... Esqueci o nome do outro personagem.
É o Jared e o Clyde.
Isso. Aí eu fiquei, ok, eu preciso fazer alguma ponta na história onde eu consiga contar a história do Marco. Só que como que eu vou contar a história do Marco e não ficar 40 minutos num monólogo só falando? Que eu também, quando eu penso nessas coisas, eu penso, eu como jogador não quereria. Ouvir 40 minutos do mestre contando uma história. Eu acho que ia ficar chato. E aí surgiu, eu falei, mas e se a gente meter um louco e fazer eles jogar essa parte do futuro?
Não, foi ótimo.
E deu certo. E ficou legal, e ficou divertido. Eu gostei principalmente porque deu uma quebra de toda a dinâmica, né? Da situação ali dos anos 80, 90. E de repente a gente tá lá na puta que pariu.
Maravilhoso.
E tudo muda. E tá tudo diferente. E eu deixei todo mundo overpower. E é sobre isso.
Eu, inclusive, vou matar todo mundo nessa porra.
Eu fiquei feliz que, mesmo não jogando, meu bonequinho esteve presente.
Claro. Com certeza. Nossa, mano, muito bom. Eu acho que todos esses detalhezinhos, tipo, você convidar a Mabi, que é, tipo, uma das pessoas que eu mais gosto de ver interpretando RPG, sabe? Tipo, esses detalhes transformaram a narrativa em, tipo, um bagulho muito da hora. Todos os episódios, pra mim, tem um negocinho a mais que ficaram muito bons.
Eu gostei também dessa questão de chamar outras pessoas, sabe, pra fazer, tipo, um episódio especial. Acho que deu um tempero que ficou muito legal, até mesmo porque, assim, eu como mestre, eu sei que a minha interpretação de personagem não é lá essas coisas. E pra mim tá tudo bem isso. E chamar outra pessoa pra fazer essas interpretações e ver ela dando a vida pra esse personagem, assim, tipo, cara, é muito da hora, sabe?
Muito bom. E vocês, gente, quais foram os momentos mais especiais pra vocês? O que vocês acharam?
O meu momento, com certeza, foi aquele episódio mais dedicado ao Robert. Que eu acho que foi o episódio que eu consegui mais fazer coisas, não só durante o episódio, mas também desenvolver um pouquinho da personalidade do boneco, dar a volta à noite com a irmã da Amy. Eu achei muito bonitinho, muito fofinho aquela cena.
Foi ótimo.
E ela foi bem bizarrona, né? Depois que eu narrei, eu pensei assim, do nada, uma criança passando num quarteirão. Aí olha pro outro lado do quarteirão, tem uma criatura parada.
Deus,
eu fiquei olhando e falei, gente.
Foi tenso mesmo, foi da hora.
Foi tenso mesmo, foi da hora.
Eu gostei muito da parte depois que a gente começou a virar uma equipe mesmo, que a gente decidiu. O nosso nome, que a gente usar, também que a gente começou a ter o esquema de walk-talk. Eu achei essa ideia muito genial, assim, da gente se comunicar por walk-talk, ter codinomes, assim, bem nessa pegada de criança mesmo, né?
Sim.
O pior que realmente ficou parecendo, né? Ficou muito legal.
Sim, ficou muito divertido mesmo essa parte.
Mas eu acho que a hora que o Nick mais brilhou foi a hora que ele encontra a piromaníaca, gente. Não tem jeito.
Nossa, maravilhoso, mano.
Não tem jeito.
Que
bom,
eu vou parar numa manifestação contra o Loop.
Nossa, é muito bom, velho. É muito legal.
Eu fiquei feliz que ela sobreviveu no final.
Eu também.
Yeah, assim, eu só coloquei ela na história porque eu também pensei. É, como que quatro crianças vão destruir um navio?
Não, ela matou muita gente, sério. Esse molotov.
Aí a única coisa que eu pensei, eu falei, é uma criança maluca que faz molotov.
Eu achei uma ideia genial.
É, muito maluca, velho. Você falou da sua interpretação, mas, mano, ela é perfeita, velho. Eu conseguia ver ela na minha frente. Eu conseguia enxergar aquela menina louca na minha frente. Era muito bom.
Que casa é essa, tá ligado? Que ela cresce aqui.
Não questionaremos isso, tá?
Ninguém
onde que ela nasceu, quem são os pais da Serafina, isso a gente não questiona. Porque com certeza não eram pessoas comuns.
Liz?
Assim, eu achei divertido o crush adolescente da Amy pelo NPC, pelo Marcos.
Sim.
E foi bonitinho. Eu, tipo, eu nem tinha pensado nisso, mas a Elis fez uma piada disso uma hora e eu falei, ah, por que não, né? Vamos colocar isso na história. E eu me diverti bastante, assim, na parte final, assim, foi bem emocionante do monstro lá, a gente fugindo dele. E total sem esperança, mas no fim das contas deu certo, mas eu achei que foi muito divertido, muito envolvente.
Foi muito bom, e eu achei que combinou muito, tipo, a parte do crush ficou muito parecido com a sua personagem, seria muito uma coisa que ela faria, sabe? Tipo, porque ela é toda liricadinha, totalmente diferente da Tabitha, que é meio louca das ideias, então eu acho que combinou muito com ela, assim, ela tem um crush sobre uma pessoa nova, achei muito fofo.
É, acho que foi legal, foi muito divertido.
Eu gostei muito que a Liz puxou esse papo da última sessão, eu gostei muito da última sessão, que ninguém sabia o que fazer. E quando eu percebi que ninguém sabia o que fazer, eu percebi, nossa, que ótimo, agora a coisa tá certa, tá tudo perfeito, porque tava todo mundo desesperado se explodir o navio, se ia pro futuro e deixava todo mundo se fuder. Eu achei isso genial, porque colocou vocês pra, sei lá, tomar uma decisão diferente, sabe? Que não seja, vamos matar o monstro e todo mundo fica feliz. Não, foi tipo, não, vai ter que resolver de um jeito diferente, se vira.
Mano, eu tava muito em pânico. Eu não sei como vai ficar isso, porque eu tava gritando muito. Tipo, eu não sabia o que fazer real. Eu tava ficando muito, caralho, eu não sei o que fazer mais. Eu vou lá. Porra, muita loucura.
É bem real, assim, não era nem só interpretação, a gente realmente não tinha nenhuma pista,
mano.
Dava pra fazer, assim.
Não, tipo, eu tava real em personagem, tipo, eu não sabia de verdade o que fazer, eu tava me sentindo muito, tipo, ah, vou morrer e tá tudo bem, minha mãe tá viva, que se foda, eu vou salvar minha cidade, sabe, tipo, eu tava foda-se, eu tava muito desesperada.
É, tanto que a Tabitha foi lá enfrentar o monstro com a pedra. Foi
desespero
mesmo.
Corajosa.
É.
Mas assim, eu gostei porque eu queria que vocês tomassem uma decisão, sabe, diferente. Eu não queria que, por exemplo, a narrativa pendesse pra matem o monstro e todo mundo fica feliz. Eu queria que vocês como grupo tivessem que tomar, fazer alguma coisa juntos, nem que seja ir pro futuro e tacar o foda-se pro presente.
Mano, eu acho que seria genial a gente ter ido pro futuro.
Eu não sei se ia dar bom, mas ia ser genial.
Não, ia ser perfeito. Mano, quando o Lucas falou, eu falei, caralho, é isso, mano, vambora, que se foda, ia ser muito bom, muito bom.
E a gente já tem mais umas 15 sessões, mas ia ser muito bom.
É, nova temporada Cyberpunk, que eu tô desejando.
Ah, mas é que assim também, né, gente? Vocês estão esquecendo que os últimos 5 pessoas do exército que estavam no navio, eles não chegaram lá totalmente de boinhas.
É, verdade. Tipo assim, é uma dúvida também. Eles não estavam mais no navio, né? Quando a treta começou.
A treta do final, você fala? Não, eles não estavam, não.
Ah, tá. A questão era mesmo se ele fosse pro navio de qualquer forma, né? Porque tava programado pra ir pro futuro de qualquer forma, que, né, que tava programado o navio mesmo, ia dar o glitch, né? Não tinha jeito.
Então, se eu tinha programado aqui nas minhas anotações, era que se vocês permanecessem no navio, se vocês falassem, não, a gente vai ficar no navio, e ele desse o glitch, vocês que iam tomar o replace das pessoas que foram pro futuro.
Ah,
e aí meio que o ciclo ia voltar a acontecer, entendeu?
Entendi.
Aí eu tenho uma dúvida, João. Esse era o final ruim? Você falou que poderia ter um final ruim, né?
Sim, era por aí. Era por aí.
Aí a gente ia reativar, né, o bagulho, né, no caso ativar, ia virar um monstro de qualquer jeito, porque a gente ia tentar voltar pro passado novamente e ia acabar dando a mesma merda, né?
Ia quase que virar um ciclo infinito. Daí depois, provavelmente, quem fosse, caso vocês fizessem o procedimento novamente, quem seria o monstro seria um de vocês.
Uhum. É da hora também.
Por isso que eu comentei, acho que vai no meio da mesa, que eu falei, dependendo de como a coisa aconteça, a gente pode fazer uma continuação. Sabe, porque daí vocês, se vocês não conseguirem resolver, tudo reseta, muda os personagens e a gente consegue colocar mais crianças pra tentar resolver esse ciclo.
Ah, tinha uma coisa que você comentou com a gente também, é que a pedra, na real, ela ativava a memória do monstro, né? Por isso que deixava ele atordoado.
Sim, a pedra obsidiana.
Isso.
Ele lembrava toda a vida que ele teve e de o que ele virou agora. E ele sofria.
Caralho, a gente teve um final muito bom. A gente zerou um monstro, não fez caos, a gente salvou o mundo. Nossa, a gente.
Oh, ganhei um lar. Que se foda o mundo.
Pois é, então. A gente salvou até a Serafine, cara.
Ele ganhou um lar. Foi adotado, pô.
É, foi adotado.
Pois é, tá todo mundo vivendo numa grande família muito louca.
E muito unido.
A Amy, irmã da Amy, também, né? Porque eles ficaram sem pais.
É, pois é, o que aconteceu com os pais da Amy e da Amanda?
Todos eles estão mortos e agora você vai virar vilã. Mentira, amiga, que horror.
Amigo, tinha jeito da gente ir até a Loop antes do que tava rolando e meio que tentar entender quem que tava desejando fazer esse projeto?
É. Claro, sempre tem como vocês fazerem esse tipo de coisa. Agora, como vocês iriam saber que vocês tinham que fazer isso?
É verdade.
Que assim, eu tava jogando a sua mãe longe de você o tempo todo de propósito, tá?
Minha mãe é uma vagabunda?
Não, mas ela é do loop, ué. Se você pergunta alguma coisa do loop, ela vai falar.
É verdade, toda hora ela dormir, né? Mocuzona.
Claro, ela tá trabalhando, dormindo. Já não tem tempo pra você, não. Não ficar fofocando aí.
Seu plano era matar a personagem da Mabi desde o começo?
Ah, personagem da Mabi. A personagem da Mabi meio que mudou tudo, viu? Porque até a Laura, é o nome dela?
É.
Até a Laura aparecer na história, o que o monstro era em Montauk era como se fosse uma espécie de uma criatura interdimensional que estaria buscando o equilíbrio de um paradoxo. Sabe, porque o Marco ele foi pro futuro e ele voltou pro passado. E quando ele voltou pro passado, tinham dois Marcos na mesma linha temporal. Automaticamente aparecia um monstro do paradoxo que ele ia aparecer pra matar o Marco, pra fazer com que tudo, entre aspas, volte ao normal.
O monstro do bem, no caso.
É. Ele é. Muito bem. Ele vai matar. Ele, primeiro ele mataria as criaturas, qualquer criatura, só pra ele ficar forte. Aí depois que ele tava forte, ele ia matar a pessoa.
Ah, legal.
Mas a Mabi, em alguma fala dela, ela falou que, ah, eu tentei jogar uma batata pro futuro, tentei jogar uma batata pro passado. Aí quando ela voltou no outro portal, ela tava cheia de dente. Aí eu ouvi aquilo e eu falei, Mabi, sua safada, eu vou mudar isso. Aí eu mudei tudo. Aí a partir de então o monstro passou a ser o Clyde, que iam ser duas pessoas sobreviventes da viagem temporal pro futuro.
Uhum.
E quando voltassem, aí eu lembrei também de um anime que eu assisti, que hoje em dia eu tenho um pouco de desespero dele, mas enfim, que é o Made in Abyss. Aí eu lembrei da cena lá que o cara coloca as duas meninas no elevador, mas enfim, não quero falar sobre isso.
Deus me livre.
E aí eu pensei em, tipo, ah, pode ser que uma pessoa volte toda fodida e uma pessoa volte com poderes.
Nossa, o Jared estourou.
Por que não? Só que eu fiquei com medo, eu gostei do Jared, mas eu gostei, porque eu não conseguia colocar ele em tela e não deixar ele tão badass a ponto de tirar vocês como protagonista, sabe?
Eu deu pra perceber na hora que eu olho pra ele e falo, o que eu tenho que fazer, caralho? Me ajuda. E ele meio que desmaia. Porra, minha cara inútil da... Nossa.
Ele fala, se vira aí, boa sorte.
É, mano, inútil. Ele pensa inútil.
Ah, mas também não teria muita graça. Se ele tivesse ali um cara super poderoso.
É, uma aí, eleven, né?
Você só falava, vai, luta com ele, luta com o monstro, o Jared. Daí ele fica lutando e vocês ficam tipo, nossa, que bacana.
Não, a gente ia fazer uma rinha, a gente ia apostar.
Essa é a nossa cara mesmo.
Que horror, credo.
Então, aí o problema ia ser se o monstro tivesse ganhado, né? Na rinha.
Sim.
Ah, mas daí aconteceu o que aconteceu com vocês agora, na história mesmo. Vocês iam se virar pra arrumar as coisas sem precisar destruir o monstro.
Sim, sim. A gente aniquilou o monstro, né? Tipo, a gente matou ele, né?
Não sei.
Eu pensei que não.
Eu vou ser bem honesto, eu gosto de terminar a história de RPG com um sentimento muito dúbio. Não vou te dar uma resposta 100% de nada. Até porque, quem sabe, se algum de vocês daqui a alguns dias fala, quero fazer a continuação dessa história, vocês fazem.
É, verdade.
Dá pra brincar, porque eu acho que é muito legal. Tipo, eu contei essa história de Montauk. Aí, de repente, alguém chega e fala, quero contar mais um pedaço. E é legal ver outra pessoa com uma perspectiva diferente, sabe?
Aham, sim.
Dá uma vibe legal disso. Bacana. Mas assim, não sei se vocês destruíram monstros. Talvez ele só tá no mar, gritando em desespero. E algum dia ele acorda e destrua Montauk. Quem sabe, não sei.
Na minha percepção, a gente matou, a gente é foda, a gente é muito herói.
Então a Elise não pode fazer a próxima aventura.
Ela pode criar o próprio monstro.
Ah, eu gosto. Eu gosto dessa possibilidade.
Eu trabalharia no negócio do futuro mesmo, porque pra mim explodiu minha cabeça, assim, foi muito legal.
A menina surtou no Cyberpunk.
Tem um anime do Cyberpunk agora na Netflix.
Sério? Não sabia, não.
Não sou esse dia.
Tem, chama Edge Runners.
Vou procurar depois.
Essa via thumbnail dele, eu não cheguei a assistir.
Ah,
tenho um adendo pra fazer. Caso alguém tenha ouvido a aventura até agora e queira um feedback meu, é mais fácil colocar uma barra de vida nos personagens do que uma barra de sanidade. É só isso que eu vou te falar. É mais fácil.
É sobre isso. E
eu percebi... Ah, eu achei muito... Pra mim, eu acho que não funcionou a questão da sanidade, sabe? Porque eu percebi que eu ficava regulando muito quando vocês perdiam sanidade. Eu não gosto disso, eu gosto de um fator um pouco mais aleatório. Aí eu achei que tava meio... Né?
Mas você sabe que Cthulhu, que é a próxima aventura que você tá querendo mestrar, é tudo sobre sanidade, né, amigo?
Ah, sim, mas é que, por exemplo, o jeito que eu tava mestrando, era a questão de, pai, vocês viram um monstro, pá, perdeu sanidade. Aí ficava, eu senti que ficava muito mecânico, sabe? Ficava muito robô. Aí não gosto dessa sensação robótica, não sei. Eu gosto da liberdade de, ai, sei lá, você tropeçou, caiu de boca, perdeu 5 de sanidade, foda-se, morreu.
Mas quando você rola dados, eu acho que talvez tire um pouco disso, você não acha? Tipo,
sim,
rola dado e vê quanto de sanidade você perdeu. Aí deixa tudo a mistério da sorte, assim, tipo... Não é você que
também
controla.
Pode fazer um caos isso, né?
Uhum, gostamos
Nossa
de caos.
Nossa senhora. Você vê um monte de gente enlouquecendo no segundo episódio, tá ligado?
Sim.
Mas ia ser interessante.
Ia.
Isso é legal. Mas eu acho que o Tails, ele podia ter, sabe? Uma versão assim com sanidade ou alguma coisa assim. Só pra, não sei. Dar um...
Tchananã.
Um medinho.
Uhum. Mas ele não é sobre isso, né? Tipo, ele não tem tanto esse fator de monstro, tem? Tipo assim...
É que o Tails, ele brinca com qualquer coisa. Você assistiu Twilight Zone?
Há muitos anos atrás, sim.
Ele é bem parecido, sabe? Tipo, você pega as ideias de... Essas ideias malucas, de uns negócios bem nada a ver, e você consegue brincar com qualquer coisa. Tipo, até dinossauro, portal pra Era Jurássica, portal pra ir pra um outro planeta. Tem muita possibilidade que você consegue colocar no Tails, até porque ele brinca com essa ideia de tecnologia absurda. Então, tipo, até aquelas coisas bem Black Mirror, sabe, umas coisas bem malucas, você consegue colocar na história e desenvolve. Então, tipo, você consegue fazer o que você quiser. Eu acho que ele é um dos mais livres. Até se você quiser fazer um isekai, aí vocês entram numa esfera e de repente vocês estão num mundo de RPG, foda-se, sabe?
Nossa.
Nada te impede de fazer isso.
Entendi. Mano, imagina a gente no mundo jurássico e o Nick roubando uma porra de um ovo de dinossauro.
Mas ele tinha que dar uma lambidinha antes, né?
É, com certeza.
É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa pra falar?
Eu não. Eu tirei minhas dúvidas, falei tudo que eu queria falar. Vocês?
No final, acho que só de novo agradecer o João por tudo, assim, né? Por ter mestrado, por ter pensado, planejado e criado, porque eu particularmente me diverti muito jogando.
Sim, com certeza. Tipo, mano, foi muito boa. Eu gostei demais da aventura, eu gostei muito dessa temática de criança.
É, mas foi uma história que foi construída por todo mundo, tá?
É, eu queria também agradecer o João. Todo mundo teve a sua parte pra fazer, né? Mas o mundo foi você que criou, né?
E... A gente.
Eu agradeço muito, foi muito divertido, adorei.
Muito obrigado.
Eu não vou agradecer o João, não. Ele não fez mais que obrigação. Toma no cu.
É sobre isso. Quem ficou com pena, faz um pix pra mim, por favor, tá?
R$300, por favor.
Gente, mas é isso, eu acho que foi uma história muito legal de contar, de vivenciar. E eu acho que todo mundo tem grande parte de contar essa história, sabe? Inclusive, o que eu tinha planejado de início foi totalmente diferente do que virou ela no final. Eu adorei muito os personagens de vocês, todos eles. Inclusive, o que vocês criaram com os personagens, a banda, os robôs, o robô da Tabitha, o orfanato, o orfanato do Roger. Ai, o meu orfanato do Roger.
Eu amei o orfanato do Roger.
Eu amei como que o Lucas e o Neil se interagiram entre si. Eu achei muito legal. E eu gostei muito que parecia real mesmo uma gangue de criança, sabe? Real mesmo, parecia uma gangue de criança, parecia... Ai, vamos fazer um clube aqui e ficar falando umas coisas nada a ver pelo TikTok.
E a gente parecia, tipo, amigos há muitos anos, né? Tipo, tinha essa Sim. pegada de uma química da hora que rolou.
Sim, ficou muito legal isso.
Foda demais.
Olha, aquele negócio do divertido. Câmbio. Perdão. Ah.
Nossa. Não tem, eu odiava aquilo.
Muito bom.
Cara, aquilo é muito difícil. E quando alguém inventou de dar apelido...
Não é.
Gente, não tem como. Não existe a mínima possibilidade de eu lembrar. Eu não consigo nem lembrar o nome dos personagens.
O negócio
Mas
do câmbio.
O apelido foi muito legal.
O negócio do câmbio me tirava do sério, era muito engraçado. Uma luta interna.
A primeira vez que o João ficou em silêncio depois de eu não falar câmbio.
Mano, a gente em puro pânico, sendo perseguido por um monstro do capeta, sei lá de que universo, e os moleques, tipo. Câmbio, caralho.
Gente, muito bom. É maravilhoso.
Ai, muito bom.
Aquilo foi a melhor coisa. Cara, câmbio.
Foi muito bom.
Ai, gente, eu acho que esse vai ser a última vez que nós vamos falar. Um, dois, três.
Os matraus.
Sincronia. Não consigo organizar na edição, não fica muito difícil.
Ah, a que lute.
Que ficou muito bom, gente.
Então é isso, gente. É, câmbio por aqui e esse episódio foi maravilhoso. Todos os episódios de Tales foram ótimos. Espero que vocês que estão ouvindo gostem, porque a gente gostou pra caramba. E é isso. Muito obrigada, gente.
Beijinho. Muito obrigado, gente.
Até mais, gente.
Tchau, gente.
Até mais, gente. Câmbio.